história se faz dia a dia, a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Difusora do Paraná AM 970, 95 FM. Está começando o Frente Ampla de Notícias, edição desta sexta-feira, 9 de maio de 2025. Vamos aos principais destaques da edição de hoje. Começando com Maico Bicker.
Governo de Mercedes assina convênio com o Estado para ampliação da estrutura na área da saúde. Legendários promovem caminhada solidária amanhã em Marechal Rondon. Congregação Luterana Alvorada comemora 25 anos com show gratuito de Carlos Magrão. Último dia hoje da campanha do Agasalho em Quatro Pontes.
Antônio dos Santos.
Eleito ontem, cardeal americano adota o nome de Papa Leão XIV.
Claudinei Domingues.
Homem comandado em aberto é preso em Entre Rios do Oeste. Briga de bar em Marechal Cândido Rondon resulta em mútuo esfaqueamento. Homem encontrado morto dentro de casa em Nova Santa Rosa.
Guilherme Reisen.
Quatro Pontes vence Cafelândia e mostra força já no início do troféu Difusora. Time feminino rondonense conquista a vitória maiúscula na Série Ouro do Paranaense. Inter perde para o Atlético Nacional e se complica na Libertadores.
Carla Escher.
Copagril recebe comitiva da Guiana e hoje inaugura a unidade em Dourados, Mato Grosso do Sul.
Gladstone Pacheco.
Boletim do Neral aponta desempenho de muitas atividades do agro paranaense. Banco do Agricultor Paranaense atinge 1 bilhão em financiamentos. Presidente do Sindicato Rural de Marechal Rondon critica a liberação da importação de tilápias.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, 9 de maio de 2025, Difusora do Paraná. Começamos com a previsão da meteorologia. Adriel Marcelo, boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias, lá vamos nós com a previsão do tempo. E é o seguinte, Regis, ao longo desta semana, a gente até fez uma brincadeira com o João, né, que estava no comando a apresentação do jornal, sobre hoje, segunda, terça, quarta e ontem, quinta-feira, eu anunciei que hoje, sexta-feira, viria chuva. Mas é bom lembrar que essas informações são do CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná. Por enquanto, mínima de 21, máxima de 30 graus é a informação que nós temos. A temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora agora 27 graus, com a umidade relativa do ar em 68%. E agora façam as apostas, porque segundo o gráfico do CIMEPAR, 3 horas da tarde, 64% de probabilidade de pancadas de chuva. 4 horas da tarde, Regis, sobe para 95% a probabilidade de pancadas de chuva hoje, sexta-feira. 5 horas da tarde aumenta um pouco mais a probabilidade, vai para 97%. E aí o gráfico do CIMEPAR vai até 11 horas da noite, mostrando pancadas de chuva aí na casa de 97%, tá? Façam as apostas. Das 3 da tarde até as 11 horas da noite de hoje, é para acontecer essas pancadas de chuva em Marechal Cândido Rondon e também na nossa região. Para amanhã, sábado e domingo, céu claro. Amanhã, sábado, máxima de 24, mínima de 17 graus. Domingo, máxima de 25, mínima de 14 graus. É a previsão do tempo que nós trazemos diariamente as informações aqui dentro do Frente Ampla de Notícias. Segue com você, Regis Guerreiro.
Uma briga de bar com esfaqueamento, mandado de prisão cumprido, violência doméstica e achado de cadáver movimentaram o setor policial de Marechal Rondon e região nas últimas 24 horas. Um resumo dos fatos aqui com Claudinei Domingues. Boa tarde, Claudinei.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. De fato, o setor policial foi mobilizado no final da tarde de ontem, quinta-feira, em razão de um homem ter sido encontrado morto no interior de uma residência na rua Terra Roxa, em Nova Santa Rosa. A polícia militar foi acionada por populares que durante o dia tentaram contato com a vítima e não obtiveram sucesso. No local, os policiais encontraram a residência fechada, porém conseguiram entrar na casa e encontraram o morador em óbito. As circunstâncias que levaram a vítima à morte serão agora apuradas. Aqui em Marechal Cândido Rondon, Polícia Militar, SAMU e Corpo de Bombeiros foram acionados por volta das 23 horas desta quinta-feira, em razão de um caso de duplo esfaqueamento na rua Minas Gerais, cruzamento com a Presidente Castelo Branco, proximidades do terminal rodoviário. Dois homens acabaram se desentendendo, entraram em vias de fato e, como portavam arma branca, acabaram se esfaqueando. Um resultou com ferimento moderados e o outro com ferimentos graves. Foram atendidos no local, encaminhados para a UPA e durante a madrugada transferidos para Toledo e o em estado mais grave para Cascavel. O caso agora passa a ser apurado em detalhes pela Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon. Já em Entre Rios do Oeste, ontem, após ser informada sobre o mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Santa Helena, policiais militares realizaram diligências e acabaram encontrando o denunciado transitando em via pública. Feita a abordagem, ele foi cientificado a respeito do mandado de prisão em seu desfavor e, na sequência, encaminhado para a carceragem do DEPEN, em Marechal Cândido Rondon, onde foi colocado à disposição da Justiça. E para finalizar, um caso de agressão e violência doméstica foi atendido pela Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon na noite de ontem. No local, a solicitante relatou que convive cerca de um mês com um homem e, após uma breve discussão, foi agredida por ele, empurrada contra uma cama e que resultou em lesão na sua perna esquerda. Acrescentou que o motivo da discussão teria sido o fato de ela ter recusado a dar dinheiro para ele comprar drogas. Após os fatos, o elemento se apossou do telefone celular da mulher e evadiu-se antes da chegada da equipe policial.
O supervisor administrativo da LAR Cooperativa Agroindustrial, Paulo Roberto Miller, realizou visita de cortesia ao diretor executivo do SAAI, Fábio Alexandre Regelmaier. O encontro ontem teve como propósito fortalecer os laços institucionais entre as entidades e promover o diálogo sobre futuras parcerias e ações de cooperação em áreas de interesse comum. Também participaram do encontro o responsável técnico pela Biovale, Fábio Rafael Gauer, o supervisor técnico da Max Ambiental, Maico Zimmermann, Werner Cabelho, da Seção de Preservação Socioambiental, e a equipe da Divisão de Controle de Qualidade e Análise do SAI, Altemar Antônio Gonçalves, Ronan Farias Freire de Souza e Bruno Henrique Salgueiro Lopes. O cardeal dos Estados Unidos, Robert Francis Prevost, é o novo pontífice e escolheu o nome de Papa Leão XIV. Tivemos fumaça branca no Vaticano ontem, Antônio dos Santos. Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. E a escolha de Robert Prevost, de 69 anos, foi anunciado ontem à tarde pelo Vaticano após a fumaça branca ser expelida da Capela Sistina, indicando assim que um novo pontífice foi eleito no conclave. De perfil progressista e próximo a Francisco, o novo Papa apareceu na sacada da Basílica de São Pedro depois de ser anunciado em latim pelo cardeal Dominique Mamberti e abriu o seu primeiro discurso falando de paz. A paz esteja com todos vocês. Esta é a primeira saudação do Cristo ressuscitado, e eu também gostaria que essa saudação de paz entrasse no coração de vocês, disse o novo pontífice em seu primeiro discurso. O primeiro Papa norte-americano da história, Prevost, que havia se tornado cardeal há apenas 2 anos, liderará a Igreja Católica em um momento de perda gradual de fiéis e terá de fazer frente à alta popularidade do Papa Francisco, além de responder se seguirá a agenda reformista de seu antecessor. Próximo a Francisco, o que o promoveu a cardeal em 2023, o Papa Leão XIV indicou também em seu discurso que dará continuidade ao trabalho de Francisco. Queremos ser uma igreja sinodal, que avança, que busca sempre a paz, a caridade, sempre estar próxima e principalmente daqueles que sofrem. Robert Prevost, Papa Leão XIV, é também considerado discreto e conciliatório. Nascido em Chicago, construiu sua carreira eclesiástica no Peru. O tradicional anúncio de Habemus Papam ocorreu pouco mais de uma hora após a fumaça branca sair da chaminé da Capela Sistina. Nos dois últimos conclaves, em 2005 e 2013, os anúncios demoraram entre uma e duas horas após o sinal. A eleição de um novo pontífice também seguiu a tendência das duas eleições de papas anteriores, em 2005 e 2013. E ocorreu no segundo dia do conclave.
Fechando esse primeiro bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado financeiro.
Mercado financeiro, variação de 0,01% no dólar. Para a compra, está sendo comercializado em R$ 5,661 e para a venda, R$ 5,662.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Carla Escher e Guilherme Reisen nos trazem as seguintes notícias.
Copagril recebe comitiva da Guiana e hoje inaugura unidade em Dourados, Mato Grosso do Sul.
Quatro Pontes vence Cafelândia e mostra força já no início do troféu Difusora. Time feminino rondonense conquista a vitória maiúscula na Série Ouro do Paranaense. Inter perde para o Atlético Nacional e se complica na Libertadores.
Frente Ampla de Notícias.
A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon está promovendo melhorias no acesso à linha Arara, especificamente no trecho conhecido como Curva do Guarani. Após a limpeza das margens, a instalação de galerias para águas pluviais com tubos e o alargamento das vias, os trabalhos da semana estão focados na aplicação de camada asfáltica. Ontem à tarde, o prefeito Adriano Baques e o vice-prefeito Vanderlei Sauer acompanharam de perto o andamento dos serviços. As próximas etapas incluem a implantação de canaletas para drenagem de águas pluviais e também a instalação de sinalização, isso para orientar o tráfego em todas as vias. A Cooperativa Agroindustrial Copagril, que em 2025 comemora seus 55 anos, retoma o seu projeto de expansão territorial ao longo da sua história, com a inauguração de uma nova loja agropecuária em Dourados, Mato Grosso do Sul, hoje às 19 horas. Carla Escher, boa tarde.
Boa tarde, Regis e ouvintes do Frente Ampla. Será a primeira das cinco novas unidades que entrarão em operação no Mato Grosso do Sul até junho, consolidando a presença da cooperativa em 10 municípios sul-matogrossenses. A Copagril já está presente com lojas em Naviraí, Eldorado, Itaquiraí, Ivinhema e Mundo Novo. Agora, além de Dourados, também serão inaugurados nos próximos dias as lojas Copagril em Rio Brilhante, Maracaju, Jardim e Cidrolândia. A solenidade inaugural em Rio Brilhante está programada para a semana que vem, dia 16 de maio. E em Maracaju está prevista para o dia 28 de maio, enquanto as demais serão inauguradas no mês de junho. As novas estruturas vão oferecer um portfólio completo de insumos agrícolas, sementes, defensivos, fertilizantes, especialidades, além de atendimento técnico especializado aos produtores rurais da região, conforme menciona o CEO da Copagril, Daniel Engels Rodrigues.
Sem dúvida, vamos começar agora com a inauguração de Dourados, a primeira das cinco lojas, só que devemos acabar isso aí no mês de abril com todas as inaugurações. É um projeto de longo prazo, é um projeto que a gente visa em 5 anos chegar em aproximadamente R$ 500 milhões de faturamento naquela região, mas esse ano já começamos com o pé direito. Já temos pedidos tirados lá no campo, devemos chegar em torno de 50, 60 milhões de faturamento já no ano de 2025, então começamos com o pé direito lá na nossa expansão.
Além das 10 lojas no Mato Grosso do Sul, a cooperativa conta com outras 18 lojas agropecuárias em funcionamento no Paraná, totalizando 28 unidades. Atualmente, a Copagril conta com mais de 7.500 associados e 1.600 colaboradores.
Ainda em relação à Copagril, Carla, ontem tivemos visita de uma comitiva estrangeira em Marechal Cândido Rondon, é isso?
É isso, Regis. A Cooperativa Agroindustrial Copagril recebeu na tarde de ontem, dia 8 de maio, a visita de uma comitiva técnica da Guiana como parte do projeto internacional Apoio ao Investimento em Agricultura Sustentável. A iniciativa é promovida pelo IICA Brasil, Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura, em parceria com o Ministério da Agricultura da Guiana, com financiamento do Banco Mundial. Integravam o grupo visitantes técnicos da Autoridade de Desenvolvimento Pecuário da Guiana, do Instituto Nacional de Pesquisa e Extensão Agrícola e por investidores interessados em ampliar o conhecimento sobre os modelos de produção de grãos, milho e soja, avicultura e suinocultura adotados no Paraná. Durante a visita, os integrantes da comitiva conheceram a estrutura da Copagril e as práticas desenvolvidas pelas cooperativas nas diferentes cadeias da produção agropecuária. O objetivo da missão é compreender como os grãos podem ser utilizados como base para impulsionar as indústrias avícola e suinícola no país sul-americano. O diretor-presidente da Copagril, Eloy Darcy Podkova, destacou a relevância do intercâmbio internacional para o fortalecimento da agricultura sustentável. De acordo com ele, receber representantes de outros países reforça o papel da Copagril como referência no agronegócio e também abre portas para o compartilhamento de conhecimentos que contribuem para o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva. A visita foi intermediada pela OCEPAR, que colabora com o projeto ao aproximar os representantes da Guiana das experiências bem-sucedidas do cooperativismo paranaense.
Ok, vamos agora às notícias do esporte aqui no Frente Ampla. Quatro Pontes vence Cafelândia e mostra a força já no início do troféu Difusora deste ano. Guilherme Reisen, boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E foi no lugar mais longínquo do nosso troféu Difusora Sicoob Esportiva Paraná e Demar Imóveis 2025. Em Cafelândia, um jogo que prometia fortes emoções e foi principalmente marcado pelo equilíbrio entre as equipes. O confronto começou com chances para ambos os lados, mas foi 4 pontos com 8 minutos de jogo que balançou as redes através do Du desta maneira.
É escanteio que favorece Cafelândia, consegue fazer a recuperação do Du, passou bem pelo marcador, o lance pode ser bom, bateu, gol! Todo dele! O Du fez a roubada pela quadra de defesa, limpou seu marcador outra vez para você acompanhar. Ele contra o goleiro, bola, ele guardou no fundo da rede. Na frente, 4 pontos, 1-0.
11:53 jogados da primeira etapa. Du, numa leitura perfeita, roubou a bola, avançou, chutou forte. Não deu desta vez pro goleirão, bola. Abre o marcador aqui em Cafelândia, 4 pontos, 1. Cafelândia 0.
O jogo seguiu equilibrado, mas o primeiro tempo com uma leve superioridade de 4 pontos. Veio a etapa complementar, o confronto era outro e favorecia totalmente o município de Cafelândia, que dominava as ações ofensivas do jogo, mas paravam nas boas intervenções do goleiro 4 pontense Niltinho. Na reta final do jogo, Cafelândia foi para o tudo ou nada, ou seja, atuando com o goleiro linha. Não deu certo, 4 pontos soube aproveitar e com Lohan e pé de pano mandou a bola pro gol e ela entrou. 3-0 o placar final do confronto. Sobre a estreia com derrota em casa, o goleiro de Cafelândia Bola falou assim:
"A verdade, a gente vem já de uma sequência de resultados já negativo, né? E às vezes pesa, mas a gente não foi feliz nas finalizações e não conseguimos concluir no jogo, no gol, né? Mas é continuar trabalhando, levantar a cabeça. É começo de temporada ainda, é o primeiro jogo da Copa Difusora ainda. Tem muito jogo pela frente. Sei que a fase não tá fácil, né? Não tá fácil, mas a gente tem que ter humildade, ter capacidade de reverter essa situação."
Já pelo lado de 4 pontos, ouvimos o técnico Rodrigo.
Ah, um jogaço futsal, né? Uma equipe excelente, a equipe de Cafelândia. É muito, muito bem treinada. Individualmente também é uma boa equipe. Então é difícil você marcar, né? Mas a nossa equipe é disciplina na marcação, igual você falou. E a vontade dos meninos, ela é muito forte, cara. Ela é pegada o jogo todo. Eles têm uma virtude que a gente também tem, que é jogar goleiro linha. Então dificulta para as duas equipes, né? Graças a Deus a gente foi feliz. É, conseguimos concluir em gol. Eles tiveram chance também, não concluíram em gol, né? Faltou o gol. Mas no começo do jogo a gente estava melhor. Entramos pro segundo tempo muito desligado, por isso que a gente sofreu.
Bom, Regis, ouvintes do Frente Ampla de Notícias, o Troféu Difusora tem sequência na próxima terça-feira, com Mercedes e Ouro Verde do Oeste. A semana ainda terá na quarta-feira 4 pontos recebendo a Cicha Tobrian e na quinta-feira São José das Palmeiras diante de Nova Santa Rosa.
Guilherme, também ontem, quinta-feira, a ACC Copagril Prefeitura de Marechal Rondon conquistou vitória maiúscula na Série Ouro do Paranaense.
É isso, as meninas de Marechal Cândido Rondon derrotaram a forte equipe de Telêmaco Borba por 3-0 fora de casa. O duelo abriu a quinta rodada da fase de classificação da Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino e marcou a segunda vitória consecutiva da equipe rondonense, que havia vencido Londrina na última rodada. Com a vitória, a ACC chega a 8 pontos e se consolida entre as primeiras colocadas da tabela, quebrando a invencibilidade de Telêmaco Borba, que até então tinha 100% de aproveitamento na competição.
Ok, Guilherme, para fechar sua participação, o que está acontecendo com o teu Internacional?
Pois é, não tá fácil para o torcedor do Internacional, que criou uma expectativa no início da temporada, mas tá vindo água abaixo nos últimos dias. Em noite pouco inspirada, o Colorado foi derrotado pelo Atlético Nacional por 3-1 nesta quinta-feira, pela quarta rodada da Libertadores fora de casa. Com a derrota, o Inter cai para o terceiro lugar do Grupo F, com 5 pontos, e foi ultrapassado pelos colombianos, que chegaram a 6. O Bahia lidera com 7, enquanto o Atlético Nacional do Uruguai, com 4, também segue vivo na luta pela classificação às oitavas de final.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o Mercado Agropecuário.
Mercado agropecuário, cotações sempre para Marechal Cândido Rondon. Soja saca, 60 quilos, variação para menos, 0,87%, sendo comercializada em R$ 115,00. Milho saca 60 quilos, também uma queda de 1,80%, comercializada em R$ 55,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, segue igual, R$ 80,00 sem variação. E mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585,00.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker nos traz as seguintes notícias.
Governo de Mercedes assina convênio com o Estado para ampliação da estrutura na área da saúde. Legendários promovem caminhada solidária amanhã em Marechal Rondon. Congregação Luterana Alvorada comemora 25 anos com o show gratuito de Carlos Magrão. Último dia hoje da campanha do Agasalho em Quatro Pontes.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 9 de maio de 2025. Governo de Mercedes assina convênio com o Estado para ampliação da estrutura da área de saúde. Quais são essas melhorias, Maico Bicker? Boa tarde.
Bom dia para você, Regis Guerreiro, ouvintes, Difusora. Então, ó, o Centro de Saúde de Mercedes será ampliado com a construção de uma nova farmácia e outros espaços, como sala de vacinas, sala para agentes comunitários de saúde e área para motoristas. A nova estrutura terá 208 metros quadrados e será construída entre o atual Centro de Saúde e a Casa da Cultura. O investimento será de R$ 800 mil, entre recursos do município e do governo do estado. O convênio, inclusive, foi assinado nesta semana em Curitiba entre o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, e o vice-prefeito de Mercedes, Alex Grauk. Alex, boa tarde. Mais uma conquista importante para a saúde de Mercedes, Alex.
Boa tarde, Michael e ouvintes. O nosso Centro de Saúde de Mercedes será ampliado com a construção de uma nova farmácia e outros espaços, como sala de vacinas e sala para os agentes de saúde e uma área para os motoristas. A obra terá 208 metros quadrados e será edificada entre o Centro de Saúde e a Casa da Cultura, com um investimento total de aproximadamente R$ 800 mil, com R$ 500 mil repassados pela Secretaria do Estado de Saúde do Paraná. Assinei a liberação para a licitação da obra nesta semana em Curitiba, com o nosso secretário de Estado da Saúde, Beto Preto. Esta obra vem para ampliar o espaço e melhorar os atendimentos à nossa população. Quero aproveitar a ocasião e fazer um agradecimento especial ao ex-deputado Marcel Micheleto e ao nosso secretário de Saúde, Beto Preto, pela liberação desta obra ao nosso município.
Bom, legendários estão promovendo caminhada solidária em Marechal Cândido Rondon. Qual é a programação, Maico?
A programação ela vai transcorrer toda na parte da tarde, Regis Guerreiro, com concentração no Lago Municipal Rodolfo Rieger e término no Asilo Rosas Unidas. Claro que tem um grande cunho social essa programação dos legendários. Flares de Moraes, um dos coordenadores dessa ação, participa com a gente. Boa tarde, Flares.
Olá, Maico. Tudo bem? Ouvintes da Rádio Difusora, Outra vez um prazer estar com vocês e trazendo novidades. Os legendários, nesse sabadão, irão fazer uma caminhada beneficente em favor do Lar Caldas Unidas. Nós estaremos nos reunindo no Lago Municipal Valdir Schneider, nessa cidade, a partir das 14 horas, onde todos os legendários envolvidos estarão com suas mochilas e de lá sairemos em uma caminhada até o Lar Rosas Unidas. As nossas mochilas vão levar donativos. Donativos esses serão doados pelos legendários e também a comunidade pode participar levando seus donativos ao lago a partir das 13 horas. Estaremos lá esperando o seu donativo e que será muito bem-vindo pelos nossos queridos anciãos que estão no asilo. A iniciativa surgiu para ajudar. A gente está aí para ajudar as famílias, em especial essas pessoas que estão lá. A participação é aberta a todos, legendários e não legendários e seus familiares. É uma caminhada tranquila de 5 quilômetros, onde teremos algumas paradas estratégicas na Prefeitura Municipal, Polícia Militar, bombeiros e o fórum da nossa comarca. Estaremos nesse local fazendo uma oração, onde o pastor dará uma palavra para cada uma dessas autoridades de nossa cidade. Em seguida, nos dirigiremos até o Lar Rosas Unidas. Sabadão, 14 horas, Lago Municipal. Traga sua família, amigos, criançada pode ir de bicicleta. A gente sai às 14h30 do lago. Eu creio que seja umas 2 horas e meia de caminhada, que a gente vai bem tranquilo. Traga sua água, protetor solar, né? Vai ser uma tarde de festa, né? Onde que a gente pode ajudar o próximo. Sairemos do Lago Municipal pela Avenida Rio Grande do Sul, pegaremos a Avenida Maripá até a Avenida a Rua Espírito Santo, da Espírito Santo a 7 de setembro, e seguiremos em sentido ao Lar Rosas Unidas. Toda a comunidade, mais uma vez convidada, será um grande prazer tê-los conosco. Esse evento, Maico, a gente está promovendo em comemoração ao Dia do Legendário. A gente comemora em nossa cidade, no dia 4 de maio, né, todo ano. Então, para a gente comemorar e não deixar passar essa data em branco, que é uma grande conquista para nós legendários, a gente decidiu fazer esse desafio. Nada mais é do que ajudar o próximo, que a gente aprendeu, é isso. Ajudar o próximo quando for possível. O desafio da SK surgiu dessa data especial para nós. E o que levar, o que doar, né? A gente sempre se pergunta o que eles estão precisando, né? Então, alvejante, sabão em pó, desinfetante, shampoo, papel toalha, papel higiênico, vinagre de álcool, aquele de limpeza, né? Aqueles 5 litros lá, um vinagre um pouco mais forte, ovos, açúcar, óleo de soja. Demais produtos que se usa, né? Mas em especial esses produtos aí que eu falei, que foi o que eles passaram nas cidades deles para nós. Então muitas vezes se pergunta, como é que eu vou doar os ovos, né? É uma coisa meio ruim de levar, mas a gente vai ter alguns carros lá disponíveis para fazer esse transporte. É só você trazer para nós até o Lago Municipal e a gente vai providenciar que o deslocamento desse produto até lá. Pode ir toda a família, como eu falei. As criançadas que quiserem bicicleta pode ir. Se tiver alguém que não queira mais de bicicleta, a gente vai ter umas caminhonetas para levar as bicicletas. Vai ser algo bem tranquilo, tá bom? Vai ser uma coisa bem familiar. Estão todos mais uma vez convidados e desde já agradeço quem puder ir.
Por sua vez, a Congregação Luterana Alvorada está comemorando 25 anos e na programação tem show gratuito de Carlos Magrão, Maico Bicker.
Isso mesmo, guerreiro, né? 25 anos da fundação da Congregação Evangélica Luterana Alvorada. E a programação de amanhã, ela vai transcorrer no Parque de Exposições com o show nacional de Carlos Magrão e de graça. Pastor Alfredo Bischoff, seja bem-vindo, boa tarde. Programação de amanhã e o que representa os 25 anos da Luterana Alvorada aqui para o nosso município. Boa tarde.
Boa tarde, Maicon e os queridos ouvintes da Difusora. Nós da Igreja Luterana Alvorada estamos muito felizes, completando 25 anos de história aqui em nosso município. E nesse tempo nós tivemos a oportunidade, colhemos muitas bênçãos, de levar transformação de vida para muitíssimas pessoas, não só da igreja, mas da sociedade rondonense como um todo e também de municípios ao nosso redor. Por isso, nós estamos gratos a Deus e felizes com todas as pessoas que nessa trajetória, de uma ou outra forma, cooperaram com esse trabalho tão significativo. E para coroarmos, para nos envolvermos nessa alegria, nós trouxemos para Marechal o consagrado cantor Carlos Magrão, e ele se apresentará nesse sábado, dia 10 de maio, no Centro de Eventos, na Casa Cultural, às 20 horas. E para essa festa feliz e alegre, consagradora, nós queremos convidar toda a sociedade, todas as pessoas aqui da região para estarem presentes. Nós não cobraremos ingresso, nós iremos recolher uma oferta voluntária. E claro, serão músicas maravilhosas, já conhecidas, que encantam, músicas tradicionalistas gaúchas e também músicas que levam a alma, músicas gospel. Você, seus amigos e familiares são os nossos convidados de honra.
Ainda, a campanha do agasalho termina hoje em Quatro Pontes. Ainda dá tempo, Michael Bicker?
Dá tempo sim. O lema da campanha é: seja o abraço que aquece, doe agasalhos. A ação é do Provopar Mão Acolhedora em parceria com o Governo Municipal de Quatro Pontes. Podem ser doados ainda cobertores, meias, luvas e mantas. Existem alguns pontos, algumas caixas para doação desses donativos no Provopar Sicredi. Né? A campanha reforça que um simples gesto pode transformar o dia. Então você, quatropontense, que ainda não participou, não doou, não fez aquela geral no seu guarda-roupa, hoje é o último dia. A partir de então, o Provopar fará uma triagem do que foi recebido para, na sequência, definir um cronograma e repassar às famílias carentes de Quatro Pontes. Um abraço para você, Regis. Um ótimo final de semana, ouvintes.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Gladson Pacheco.
Boletim do Neral aponta desempenho de muitas atividades do agro paranaense. Banco do Agricultor Paranaense atinge 1 bilhão em financiamentos. Presidente do Sindicato Rural de Marechal Rondon critica a liberação da importação de tilápias.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 9 de maio de 2025. Boletim semanal da Conjuntura Agropecuária, divulgada pelo DERAL, o Departamento de Economia Rural da SEAB, aponta o cenário dos principais produtos em desenvolvimento no agro paranaense. Os destaques com Gladson Pacheco. Boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde, amigos. No Paraná, ainda que a floricultura ainda seja pouco explorada, há um aquecimento do mercado acompanhando o que acontece no Brasil e uma alavancagem dos negócios nas praças em que a atividade está estabelecida. Em 2023, o setor de floricultura gerou R$ 249.600.000 de valor bruto da produção agropecuária. De outra parte, as exportações brasileiras do complexo soja totalizaram 27.870.000 toneladas no primeiro trimestre de 2025, volume ligeiramente maior do que no mesmo período de 2024. A colheita da segunda safra de feijão chegou a 22% da área dedicada à cultura, o que gerou uma oferta de mais de 120 mil toneladas ao longo de abril, especialmente. Mesmo com registro de problemas de produtividade, o volume colhido é importante, especialmente para o feijão preto, o mais comum no estado. Com a chegada do período mais frio, os preços dos lácteos aceleraram as altas no Paraná. Os dados do DERAL apontam que o produtor recebeu 2,3% a mais por cada litro de leite posto na indústria na média de abril, atingindo R$ 2,87 ante os R$ 2,81 no mês anterior. O boletim do DERAL registra também os dados da versão parcial da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego, cujo Paraná registrou, em 31 de dezembro de 2024, um total de 28.320 empregos formais em frigoríficos de abate de suínos. No que se refere ao setor de criação de suínos, em 2024, o Paraná destacou-se com o maior aumento absoluto no número de vínculos formais de trabalho. Em abril de 2025, em comparação com março do mesmo ano, os preços do frango nas granjas paranaenses cresceram em torno de 8,6%, passando de R$ 4,67 em março para R$ 5,07 em abril. No atacado, praticamente mantiveram-se no mesmo patamar, de R$ 10 e R$ 10,20 para o frango resfriado. Enquanto no varejo, alguns cortes de carne de frango registraram altas e baixas. Frango resfriado, menos 7,3%. Peito, mais 1,4%. E coxa e sobrecoxa, menos 1,2%.
O programa Banco do Agricultor Paranaense atingiu a marca de R$ 1 bilhão em financiamentos desde sua criação lá em 2021, apoiando mais de 7.800 projetos rurais no Paraná. O que a iniciativa trouxe de benefício, de fato, ao agronegócio do estado, Gladstone?
Meu caro Regis Guerreiro, a iniciativa gerida pela Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento e pelo Fundo de Desenvolvimento Econômico busca subsidiar juros em financiamentos voltados para as atividades como a pecuária, bovinocultura de leite, produção agroecológica, irrigação e energia renovável. A proposta do programa é impulsionar investimentos e promover inovação tecnológica, sustentabilidade e fortalecimento da competitividade dos produtos paranaenses. O diretor-presidente da Fomento Paraná, Cláudio Stabile, destaca que a ação já evitou que produtores pagassem mais de 300 milhões em juros, reduzindo custos de produção e beneficiando tanto agricultores quanto consumidores. Instituições financeiras como o Banco do Brasil, BRDE e cooperativas Sicoob, Sicredi e Cressol integram a iniciativa, ampliando o acesso ao crédito. Além do Banco do Agricultor, o governo estadual também lançou o Agro Paraná, um fundo inédito destinado ao agronegócio que pode alavancar até 2 bilhões em investimentos. O fundo permite que produtores cooperados acessem crédito com taxas reduzidas, equivalentes às do crédito rural, favorecendo o crescimento das cadeias produtivas do agro. Outra ação relevante é o Programa de Seguro Rural, criado para mitigar riscos climáticos e reduzir o endividamento agrícola. Desde 2009, mais de 88 milhões e 600 mil foram pagos em subvenção para cerca de 47 mil e 100 apólices. Em 2025, o Estado destinou R$ 12 milhões para o programa, garantindo suporte aos agricultores, diante dos desafios climáticos, como chuvas excessivas, estiagens e geadas. O conjunto dessas iniciativas fortalece a produção rural do Paraná, incentivando modernização, sustentabilidade e segurança financeira para os produtores.
Ok, outro assunto. Na condição de vice-presidente da Comissão de Agricultura da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, o presidente do Sindicato Rural do Marechal Cândido Rondon e do Núcleo dos Sindicatos Rurais do Oeste do Paraná, o Edio Chaple, está se mostrando indignado com a liberação da importação de tilápias do Vietnã. Outras entidades também estão na bronca, Pacheco.
A Associação Brasileira da Psicultura, para se ter uma ideia, amigos, disse considerar imprudente a decisão do Ministério da Agricultura e Pecuária de revogar a suspensão da importação de tilápia do Vietnã. Em nota, a entidade lembra que a importação havia sido suspensa pelo governo brasileiro por meio de despacho decisório de 9 de fevereiro de 2024, com base em alertas sanitários feitos pela Peixe BR, que representa a cadeia da produção de peixes cultivados no Brasil. A revogação da suspensão tratada pelos governos do Brasil e do Vietnã foi formalizada por meio de despacho decisório de 23 de abril desse ano. Segundo a Peixe BR, os alertas se referiam à presença de vírus, uma enfermidade infecciosa e altamente contagiosa entre os peixes, além de práticas industriais que não atendem às normas sanitárias brasileiras. Para a entidade, a revogação da suspensão desconsidera os riscos sanitários apontados anteriormente. A reversão da medida, sem garantias de que tais riscos tenham sido plenamente mitigados, representa uma ameaça à segurança sanitária dos consumidores brasileiros. O presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon e do Núcleo dos Sindicatos do Oeste do Paraná, Edio Chaple, que também responde pela vice-presidência da Comissão de Aquicultura da FAEP, igualmente repudia essa decisão governamental.
Estamos vendo de uma forma muito negativa essa situação. Nós, desde lá de dezembro de 2023, quando ficamos sabendo da primeira importação do primeiro container de filé de tilápia vindo do Vietnã, nós já entramos com recursos aí para fazermos essa trava. Até o momento, nós conseguimos aí, de uma certa forma, segurar essa questão da importação. Agora, diante deste governo, que talvez age por questões ideológicas, não pensando dentro da cadeia como um todo, não só aqui da piscicultura, mas também do agronegócio, vem tomando decisões totalmente equivocadas diante a nossa produção do agronegócio, que tanto entrega para o nosso país. Vemos essa manobra do governo, de uma certa forma, uma traição com o nosso produtor rural, onde nós temos essa cadeia ainda em formação, ainda em crescimento, se buscando mercado para produção, para exportação desse pescado, desse filé de tilápia, e a gente se depara com a situação da liberação da importação de filé de tilápia pelo Brasil. Então isso com certeza vai trazer prejuízos à nossa cadeia de produção, principalmente aí a piscicultura. Ficamos preocupados com questões sanitárias também. Nós não sabemos realmente qual que é a qualidade desse filé, de como ele realmente é produzido. Nós aqui seguimos legislações bastante restritivas quanto à questão de produção de pescados, né, principalmente a tilápia, e nós não sabemos de que forma são produzidos realmente esse filé de tilápia que vem concorrer com o nosso filé de tilápia aí, do nosso produtor rural.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.